Alô, alô, meus amigos do Praticamente Inofensivos. Eu sou o Eric Batalha aí. Procure pela luz. Tô aqui com o Marcivaldo Lira.
Passa cada tiro, vale a pena.
E com o Rodrigo Bandeira.
As pessoas normais que me assustam.
E pela segunda vez no Praticamente Inofensivos, primeira vez no nosso podcast, é Laline Costa.
Porque é melhor beber o suco devagar?
Sei não.
Porque fica mais suculento.
É isso aí, pessoal. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre a primeira temporada dessa série que, pelo menos, né, algumas pessoas, vulgo eu, estava aguardando desde o primeiro anúncio. Achei até que não ia sair, mas 2022 foi o ano das séries que a gente esperou por muito tempo. Gostaria muito de saber o que vocês estão escutando a gente, acharam do nosso retorno. A gente aguarda vocês lá nas nossas redes sociais, que são Praticamente Inofensivos no Instagram, no Facebook também Praticamente Inofensivos, é só pesquisar, no YouTube Praticamente Inofensivos, e o Twitter a gente não usa. Galera, é o seguinte, jogo de 2013, lançado pela Naughty Dog, distribuído pela Sony, exclusivo do PlayStation, que faz muita gente não odiar logo de cara esse jogo, né?
Já tá falando mal dos cachistas, mano.
Jamais, jamais. Inclusive, hoje em dia, eu tenho um Xbox, então eu posso falar mal contra...
Traidor!
Traiu o movimento.
E eu tô aqui com pessoas que jogaram o jogo e viram a série, tô aqui com pessoas que não jogaram o jogo, mas todo mundo aqui viu a série, porque não faria sentido a gente trazer gente que não viu a série pra falar sobre a série.
Rapaz, depois do podcast do jogo, tudo é possível, mano.
É, nós fizemos um episódio sobre o jogo e nós tínhamos uma pessoa que não tinha jogado o jogo.
Quem era, Marcival?
É essa pessoa que está aqui falando novamente, né? Continua, acho agora que não é sobre o jogo e sim a série, faz mais sentido a minha participação.
Agora, você, agora eu acho, né, que tem gente que vai escutar até o final pra saber se ele realmente assistiu toda a série.
A gente vai fazer sabatina com ele. É. Fazer perguntas de cada episódio e saber se ele viu mesmo ou não.
Rodrigo, você que jogou o jogo lá em 2013, faz um tempo já. Eu sei que tu tens um carinho muito grande pela série. Pela série, eu digo pela série de jogos, né?
Ah, sim.
Pela franquia, vou usar a palavra franquia pra me referir aos jogos e série pra me referir
à série.
A série. Eu sei que tem um carinho muito grande pela franquia. Eu lembro que a época elogiou muito a construção dos personagens, toda a narrativa criada pelo jogo. A Naughty Dog, ela é muito boa, né? E fazia a gente ligar pra personagens. A gente já tinha visto isso no Uncharted, que é um jogo de aventura, mas que o personagem é super cativante. A gente viu isso aqui no The Last of Us, que são dois personagens que... É um gênero completamente diferente dentro dos videogames, mas os personagens são igualmente cativantes, são personagens que prendem a gente, fazem a gente gostar, fazem a gente temer, a gente se preocupar com eles. Então, Rodrigo, tu achas que a série conseguiu trazer a essência dos jogos?
Acredito que sim. É porque, assim, né, eu cheguei a conversar com pessoas que nunca tinham, nem sabiam que era baseado em jogo, aí foram assistir e falaram assim, o pessoal tava fazendo mó bafafá com essa série, eu assisti o primeiro episódio, é só mais uma série de zumbi. Aí eu peguei e falei, disse, não, a série é baseada num jogo, a história em si do jogo é um clichê, que vai ter uma praga, que vai destruir com a humanidade, que vai ser o pretexto pra discutir alguma coisa da natureza do ser humano, né? Só que o The Last of Us, ele é um jogo de relação, né? O barato do jogo é ver como a relação do Joe com a Ellie vai se desenvolvendo e vai se transformando. E a série, ela joga toda essa responsabilidade pros dois. E, na minha opinião, ela consegue fazer muito bonito mesmo, essa construção.
Com relação ao que tu falaste, eu acho que o ponto-chave disso, desse sucesso relativo da série, foi o casting, foi a escolha dos atores que vão interpretar o Joe e a Ellie, que são os personagens que carregam a série nas costas, né?
Eu ainda fiquei mais feliz ainda que a menina lá, como é o nome dela?
Bella Ramsey.
A Bella Ramsey fez muita gente morder a língua, mãe.
Sim.
Porque quando ela foi escalada... Sabe como é que é a nerdola, né? Ela não tem nada a ver fisicamente, né?
Sim.
Ela não tem nada a ver com a Ellie do jogo, não sei o quê. E ao longo, nessa vida de gostar de cultura pop, eu aprendi uma coisa, né? Que primeiro, só vou falar depois que eu ver. E entre a aparência física e a atuação, sempre a atuação. E ela arrebentou.
Tendo que pouco influencia, né? A aparência de uma garotinha pra história em si, né? O que que isso vai influenciar?
Mas, né, nerdola é uma
negócio. É. Pois é, mas...
Não, isso é verdade, porque pegando uma coisa mais no começo mesmo, no primeiro episódio, a própria atriz que faz o papel da filha mesmo do Joe, a Sarah, que também, cara, eles acertaram muito bem, que a menina também é muito boa.
Muito boa essa menina.
É muito boa a atriz e é completamente diferente do jogo. E, tipo, isso influencia alguma coisa? Não influencia nada, cara. A aparência não tem nada a ver. Acho que logo de começo eles quiseram mostrar isso. Olha, ela é totalmente diferente, mas vocês vão ver uma puta de uma interpretação. É uma parte muito estendida, né? Que é só pra saber, eu não joguei o jogo, mas a primeira parte eu joguei. Então eu pude fazer essa comparação.
Até aí tudo bem.
Então aí eu comparei tal. E é muito mais, a gente acompanha ela tudo no próprio dia em que vai acontecer tudo.
Vai explodir a pandemia, né?
Isso, exatamente, né? E tu meio que acompanha ela pelo dia todo. A interpretação, as cenas em que ela aparece, todas as situações, como ela lidar com tudo, cara, tu fica aflito por ela e tal. Tu já tem o primeiro impacto muito grande com relação a isso, e isso vai só se repetir mais ou menos para alguns outros personagens e tal, e não tem espaço para tu dizer ah, ela não é parecida com o jogo. Poxa, é complicado, né?
Pleno 2023, um ano após a Copa, e a gente ainda nesse assunto, né? Mas é muito interessante isso que tu falaste, porque eu acho que um ponto muito interessante da temporada, desse início de temporada pelo menos, foi como eles conseguiram expandir o que a gente tinha visto no jogo, porque no jogo a gente tá jogando, a gente tá interagindo sempre com os personagens, sim, né? São mídias completamente diferentes, então o processo de eu me importar com o personagem, de eu me colocar dentro de determinado contexto e sentir medo, sentir aflição, sentir amor, sentir alegria, rir, chorar, enfim, é muito da interação. A série, a televisão, é uma mídia muito passiva. Então, as ferramentas que a produção tem que usar pra gente conseguir se importar, a gente criar essa ligação com os personagens, é diferente. E estender esse início de jogo, entre aspas, que é o início, a primeira parte do primeiro episódio da série, mostrando a Sarah não só naquela noite que explode a pandemia, mas a relação dela com o pai, com o tio, com os vizinhos, o fato do esforço dela ir consertar o relógio, sabe? São coisas que acontecem na série, não mudaram nada exatamente do que acontece no primeiro episódio, mas expande. Então, esse tempo que a gente tem com a Sarah é um pouco maior, é um pouco mais profundo. E, nossa, essa atriz, que inclusive é filha de uma outra atriz muito boa de Hollywood, que fez o Westworld, que é uma atriz que entrega muito, sabe? E não é aquele tipo de atuação super exagerado. Não tem uma pantomima dentro desse rol de atuação dela que façam que, nossa, eu preciso mostrar que eu tô triste, então eu tenho, sei lá, 30 minutos pra fazer meu nome e vou fazer. É tudo muito sutil. Os sorrisos, o choro, a cena em que ela é baleada no final dessa primeira parte do primeiro episódio. Assim, vai ter muito spoiler na série, né? Ia ser meio óbvio, né? Você chegou aqui, já tomou o primeiro de graça, volte depois de ver toda a temporada.
Eu acho que isso que tu mencionou vale também pra todos os outros atores, né? De todos os outros episódios. A gente vai comentar de um por um depois, mas todas as atuações seguem muito esse perfil, assim, esse padrão.
É, a série, ela faz com maestria isso, de apresentar um personagem no episódio, matar ele no mesmo episódio.
E o que vocês comentando ainda da Sarah, né? Eu também não joguei o jogo, mas eu vi gameplay, inclusive eu fiquei assistindo a hora que jogar. Não, e eu achei interessante, foi porque eles fizeram que a gente se importasse com ela, não por ela ser filha do Joe, não por ela estar atrelada a outro personagem, que seria o protagonista, né, que ia seguir, mas ela criou uma vida e a gente se apegou a ela de uma maneira que tinha gente que não tinha jogado o jogo e tava falando, poxa, eu queria ver mais dessa menina, eu queria ver outros episódios com ela, porque ela já morreu. Então isso é muito interessante, que eles conseguiram fazer a gente se conectar tanto com uma personagem que apareceu num episódio só, que foi incrível.
Ela deixou de ser o gatilho do Joe, né?
É, ela virou uma pessoa, virou a Sarah mesmo.
Eu não sou família?
Não, você é uma carga.
It's okay, baby girl.
Talvez o grande mérito da série ter expandido muita coisa é que o criador do jogo era o roteirista, né?
Sim.
Então acho que depois de 10 anos, ele deve ter olhado assim, como é que eu poderia melhorar aquilo que foi feito no jogo, né? Ah, pro jogo isso não interessava, mas pra quem vai assistir uma série,
sim.
Como a introdução do primeiro episódio, né? Que ele vai explicar toda a questão do cordyceps, que no jogo é jogado assim. Uhum. Como é que tua parada?
Tiro, morte.
É. Mas lá, aquela entrevista do início lá, com os médicos, a autoridade lá, é de fundamental importância pra quem não jogou. E pra quem jogou, faz com que você tenha uma expansão do universo.
Pois é interessante. Aquilo ali é completamente Craig Mazin, né? Que é o cara que vem lá, sim, do Chernobyl, que tem já essa pegada meio fatalista. Essa história, todo esse background, ele tá espalhado em anotações, pedaços de gravações que a gente acha durante o jogo.
Colecionáveis.
São coisas que estão espalhadas pelo jogo, mas assim, não é todo mundo que
para pra ler, pra escutar, né?
A pessoa tá super tensa ali. E não vai parar pra escutar uma gravação do... Entendeu? Eu quero sair do túnel.
Quero não morrer.
Diálogos com NPCs, né? Que geralmente eles vão contando um pouco mais sobre a história e tal. E coisas que realmente não podem... Não faz sentido ter na série, né? Tu chega com uma pessoa, conversa. Ah, você lembra de tal coisa, tal. Não, é melhor mostrar mesmo.
É um negócio preguiçoso, né? Isso, muito explicativo.
Exatamente, né?
Eu, inclusive, acho que só essas cenas iniciais dos episódios mereciam um prêmio à parte, assim, porque tá se bem. Fossem só, assim, curtas metragens que a gente assistisse separado, por si só seriam incríveis. A cena da médica lá, que ele... Ah, depois a gente entra nisso, né, no...
Bom, já que a gente já começou a falar do primeiro episódio, eu já quero logo perguntar pra vocês. Porque assim, é o único episódio que eu consigo fazer a comparação com o jogo. Mas pelos comentários que eu tô vendo, é o que o pessoal mais falou, que é fiel aos jogos, principalmente nas cenas, né?
Tipo, os enquadramentos.
Isso, exatamente. A cena do carro, da fuga, da perseguição e tal.
É um pra um.
A gente falou que expandiu mais, principalmente pela questão lá da Sarah, né? Mostrou um pouco mais sobre ela, a atuação e tal. Se eles quiserem fazer uma coisa bem fiel, eles conseguem fazer. Qualquer coisa diferente disso seria já as opções dele, as decisões dele de fazer diferente ao jogo. E eu quero saber de vocês. O primeiro é o episódio mais fiel, vamos dizer assim, ao jogo?
Sim, o primeiro e último. Primeiro e último episódio, acredito que são os episódios mais fiéis. Inclusive, o primeiro episódio tem cenas que são quadro a quadro, parecidíssimas com o jogo. Mas eu acho que isso foi uma cartada deles, né? Eles sabiam que a pressão era muito grande.
Já ia dizer que foi feito de propósito, que era porque todo mundo ia assistir o primeiro episódio com o caderninho do lado.
É, isso.
Pra depois dizer, ah, mudaram isso, mudaram aquilo, sei o quê.
Aí, os youtubers estavam preparados.
Aí o que foi que eles fizeram? Eles fizeram um episódio longo, tem quase uma hora e meia, e é quadro a quadro, tanto que fizeram até piada, né? Colocaram a cena do Joey com a Ellie, aí de não, a nuvem tá no lugar errado. Aí o que foi que aconteceu? Arrebatou todo mundo. Aí eles falaram, agora...
O pessoal não ia ter do que reclamar, né?
Exatamente, aquilo que eu falei, olha, tá vendo só? Se eu quiser, eu faço quadro a quadro. Então, tipo, eu tô mostrando pra aqui agora. Agora, a partir daqui, eu vou fazer igual se eu quiser ou não. E eu vou fazer as modificações que eu achar melhor pra fazer na série.
Eu não sou família?
Não, você é uma carga.
It's okay, baby girl.
A primeira parte do primeiro episódio é aquilo que a gente viu no jogo. É o outbreak, né? A explosão da pandemia, a morte da Sarah, que é basicamente o background do Joel, né? É o que dá toda a base do personagem, a motivação dele, é o que faz com que ele morre um pouquinho ali. Porque assim, a gente imagina que numa série de zumbis, o maior inimigo, né? O maior problema viria dos zumbis. Mas a coisa mais preciosa pro personagem, que nessa primeira temporada é o nosso protagonista, né? No jogo é muito mais, mas aqui ele divide um pouco o protagonismo com ele. Mas no jogo é o nosso protagonista, não foram os zumbis que tiraram tudo dele. Foram as pessoas, sabe? Foram os humanos. E isso diz muito sobre o personagem.
Mas eu acho que é uma das sutilezas que acaba passando desapercebido durante o jogo e até mesmo da série. Porque a gente tem a história dos dois e acaba sendo inconsciente a gente, muitas das vezes, pensar que o Joe, ele é um herói ou ele é um protagonista, mas na verdade ele é uma pessoa que tem um passado, nada legal.
Bem traumático.
Em alguns episódios ele mostra quem ele realmente é.
Interessante porque na segunda metade desse primeiro episódio, que já é 20 anos depois, a cena abre com uma criança chegando na zona de quarentena. A Fedra percebe que essa criança tá infectada e, enfim, né? Sacrifica a criança. Tá sangue frio, como eu acredito que é protocolo ali, desde o início da pandemia, que foi o que aconteceu com a Sarah. A mulher que pega o corpo dessa criança pra jogar no lixo não consegue. Ela olha e fala, olha, não dá, pra mim não dá. Estão queimando vários corpos ali de pessoas que... Acredito que algumas estão infectadas, outras simplesmente foram mortas pela Fedra. O Joe vai, carrega o corpo da criança e joga no fogo como se não fosse nada. Ele é uma pessoa completamente embrutecida, né? O Joe, ele não é um herói per si. O Joe, ele é um personagem muito complexo. Ele é um personagem que, desses 20 anos, viveu, fez muita coisa, que não era um pouco bonito.
Eu não sou família?
Não, você é uma carga.
It's okay, baby girl.
Marci, tu que não jogou o jogo, conseguiu se conectar com o personagem nesse início, assim?
Sim, com certeza, porque a questão mesmo da filha dele que a gente acompanhou, a gente já criou aquele vínculo, aquele laço com a filha dele, faz com que a gente sentisse mais ou menos a dor dele, da perda dele, né? Porque é uma coisa meio psicose, né? Que a gente acompanha uma personagem, né, por bastante tempo, tal, 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 e de repente, pum, ela morre e a gente vai ter que acompanhar um outro personagem, né? A gente vê que não é a pessoa principal. Então, pelo menos na série, foi assim, né?
A gente luta junto com ele.
Exatamente, já tem mais ou menos esse... Isso faz com que a gente entenda um pouco do porquê, poxa, 20 anos depois, que ele já tá totalmente frio, totalmente bruto, que já não se importa mais com isso, e tu vê que, cara, ele não conseguiu superar aquilo. Então, pra ele, nada mais importa. Então, naquele momento, ele morreu mesmo, uma grande parte dele, e, tipo, a gente compreende mesmo a dor dele e quer saber um pouco mais sobre esse personagem.
Outra coisa que a série aprofunda... que no game não tem esse aprofundamento, é que o Joe já tá vivendo uma vida no piloto automático. Ele já não lembrava mais o que ele tinha prometido pra filha dele. A filha dele tava o tempo todo tentando chamar ele pra viver a vida. Mas ele tava naquela vida que ele tinha que sair pra trabalhar, pra colocar as coisas dentro de casa. Talvez por isso a dor dele fosse tão grande.
A culpa, né?
De... A culpa de não ter aproveitado. Tudo que ele tinha que aproveitar perto da filha, ela foi tirada dele.
E o interessante é que a única coisa que permanece, que ele mantém dessa lembrança, até mesmo, acho que ele tá mesmo pra se lembrar disso, é o relógio que ele ganha dela no começo do episódio, né? Não quebra, não funciona mais, mas ele não abandona.
Acho que o relógio é meio que representa ele mesmo. Tá quebrado, não serve... pra nada, né? Não tem uma função, mas ainda tá ali.
Mas continua lá.
É muito interessante também, porque nessa transição toda da pandemia pra essa segunda parte do episódio, tem uma... um traço do personagem que vai seguir até o final da série, que é a parte do instinto do Joe. O Joe, ele tem... não é um personagem tão complexo no sentido de não saber o que esperar dele. Ele acaba se tornando um personagem um pouco previsível, justamente porque tem esse traço de ele ter um instinto muito forte de proteção. Quando ele tá fugindo com a Sarah, ele não se permite parar em lugar nenhum pra ajudar ninguém. Ele não pensa duas vezes antes de atirar em alguém, ou então cometer violência contra alguém pra conseguir fugir com a Sarah. Ele não pensa duas vezes antes de colocar a família dele em primeiro lugar. Esse é o traço mais forte dele nessa primeira parte. E isso acaba se estendendo na relação dele com o Tommy, que é o que resta de família dele, e um pouco com a Tess também, que é o mais próximo de uma companheira que ele tem naquele mundo, né?
Eu não sou família?
Não, você é uma carga.
It's okay, baby girl.
Ainda no primeiro episódio, pra gente poder passar pro próximo, a gente é apresentado alguns elementos muito importantes da série. Os vagalumes e a Ellie em si, que é a nossa protagonista. Aline, tu que não jogaste o jogo, qual foi a tua impressão sobre esse grupo de vagalumes?
Assim, a gente percebe que a sociedade já não é mais a mesma. Os poderes estão concentrados em grupos diferentes, tá tudo muito pulverizado. Então eu meio que me identifico um pouco com, pelo menos, os ideais dos vagalumes, né? De querer unificar todo mundo, de querer que todo mundo tenha, assim, direitos civis, né? Tenha, volte pelo menos um pouco da civilidade que era anteriormente, que é muito complicado. Então eu tenho simpatizo com eles, mas é uma tarefa muito, muito árdua, né? Quando se apresenta a Ellie como uma possível cura pra essa doença, ela aparece também como uma esperança de um futuro talvez um pouco melhor, de que todo mundo possa voltar a viver uma vida similar ao que era antes, sem tantas guerras, sem tanta violência, sem saber o dia de amanhã.
Sem um controle, né? Porque as pessoas que vivem na zona de quarentena, elas vivem sob o controle da Fedra, né?
Sim.
Tem toque de recolher...
É uma ditadura.
As pessoas são treinadas pra ser militar, as pessoas são direcionadas a fazer, não escolher o que elas querem, sim ser direcionado pra, não, tu vai ser, como aparece no episódio lá da Ellie com a amiga, não, porque ele não gostava de mim, eu vou limpar a privada.
Cuidar dos esgotos,
né? Isso, cuidar dos esgotos e tal.
Uma coisa que eu percebi na série, que eu não tinha percebido quando eu joguei nos jogos, é que a Fedra, ela não é uma entidade única, né? Cada zona de quarentena é uma espécie de feudo. Tem o seu controle, tem a sua organização, é completamente diferente de uma pra outra.
Eles não são unificados, eles não se comunicam. Cada um que toma o poder mata alguém, né? Deve chegar lá de forma violenta e fica nesse controle, oprimindo os outros daquele grupo até chegar alguma outra pessoa e conseguir tomar aquele poder.
É, no caso da
não
Fedra,
só a Fedra, mas outros grupos também existem, né? Que a gente vai ver depois.
Interessante nesse mundo, porque essas zonas de quarentena é justamente o que restou de um governo. A Fedra é o que restou, são os resquícios de um governo que se desfacelou e virou essas pequenas zonas militarizadas, né? A Ellie é a esperança desse mundo. É muito interessante a gente pensar que a única saída desse estado que as pessoas vivem na série é uma garotinha de 14 anos na série, que é completamente contra as expectativas que a gente cria sobre crianças, né? Em qualquer série. Ela é uma criança que ela não é nem um pouco inocente, assim, no sentido da vida. Ela
tem como ser, né? Olha como ela cresce.
Porque ela já cresceu num mundo que
tá virado pra baixo. A Tess, inclusive, fala isso. As jovens de hoje em dia não conseguem resolver nada a outro caminho que não seja violência, né? A juventude de hoje não conhece o diálogo, que é justamente uma juventude que cresceu num mundo completamente brutalizado. Na série ela deixa isso claro, porque ela é apresentada pra gente quando ela tá amarrada pelos dois rapazes lá que prenderam ela. E a gente vê isso, na verdade, com todas as outras crianças, pessoas mais novas que a gente conta durante a série. A Ellie, a Hayley...
O irmão do Sam, que também é bem, bem novo na série, né?
Isso.
Adolescente também.
O Henry. O próprio Sam também é uma criança que ele não é tão criança quanto deveria ser nessa idade.
Ele foi protegido por conta da, enfim, da condição dele, mas todos eles tiveram que crescer muito cedo, aprender a se defender muito cedo, porque não dá pra confiar em qualquer um.
Um ponto chave aqui, só pra gente terminar a falar sobre o primeiro episódio, é sobre o aceitar o chamado à missão. Nesse primeiro episódio, a gente junta os personagens que a gente vai acompanhar durante toda a temporada, mas esse chamado à missão, esse aceitar essa missão de levar Ellie pra um lugar onde essa capacidade que ela teria de ser uma cura pra pandemia dos fungos, não ocorre de forma muito pacífica, né? Ele não tá muito afim de fazer isso, não. Ele tem os próprios motivos. Não é nenhum sentimento altruísta que faz com que ele siga com a Ellie, com a Tess a partir daí.
Se não fosse assim, não seria ele, né?
Não seria ele. Ele não tá nem pro mundo.
Sim.
Né? Ele não quer saber de cura. Ele quer achar o irmão dele, que é a única família que ele tem. E é claro, ele é um contrabandista, ele conhece as próprias capacidades. E a gente termina esse primeiro episódio justamente vendo um pouco dessa brutalidade do Joe, que mata o cara com quem ele fazia negócios, sem pensar duas vezes, de uma forma extremamente violenta. E eu acho muito bonita a forma como termina o primeiro episódio dele seguindo, e a câmera, né, se afastando deles, mostrando aquele mundo devastado, como se ele estivesse entrando numa floresta escura, cheia de perigos. Assim, eu achei muito, muito bacana o final desse primeiro episódio.
O segundo episódio é os infectados, né?
Pois é, eu gostei muito dessa cena da médica.
Não, a atuação dessa mulher.
É, não, assim, é uma quebra de expectativa, né? A mulher tá comendo num aquilo ali.
Tá lá. Tá normal.
Tá comendo num aquilo, o pessoal chega lá e vamos ali. Ela nem deixa ela terminar o prato dela, né? Ela chega lá, a galera tá com um corpo em cima de uma
mesa,
dentro de uma universidade. E ela é simplesmente a pessoa mais incrível dali nessa área, né? E é interessante, porque geralmente os cientistas, né, sério, né, são as pessoas que trazem um pouco de esperança. Não, vou fazer não sei o quê. Quando ela descobre o que tá acontecendo, ela fala, olha,
tá com uma bomba aí, porque não tem jeito, não.
Me leva que eu quero estar com a minha família. Me mata todo mundo.
Eu ia falar, deixa só eu chegar em casa, tomar um meio litro de açaí, aí tu joga a bomba.
É. Mas é interessante porque a gente percebe ali no olhar da atriz, aí entra muito da atuação, que ela não tem esperança nenhuma. Morre,
não
acabou.
Tem como, não
acabou.
Tem como. Ou erradica, ou acontece o que aconteceu.
Era até pergunta, assim, quem teve contato? Quando o cara fala assim, pô, não sei, né? Muita gente teve contato.
Mata todo mundo.
Já era, então. Assim, o fato disso acontecer nas Filipinas, né? Eu até comentei nos vídeos que a gente fez lá no Praticamente Inofensivos, inclusive assista, estão lá no canal.
É, tem um vídeo do Batalha pra cada episódio, viu?
Exatamente. Eu achei meio problemático a gente trazer isso pra Ásia, né? Esse início, mais no início de uma pandemia pra Ásia, logo depois que a gente acabou de sair de uma pandemia, onde os ataques ao povo asiático foram muito fortes, como sempre acontece, né? A ignorância das pessoas. Mas tirando esse detalhe, eu acho que esse primeiro episódio, eu podia até entrar no nosso outro programa que a gente vai gravar sobre inícios que valem pelo programa inteiro.
Só uma dúvida. Pessoal, a partir daqui, eu não joguei o jogo. Então quer dizer que essa explicação de que surgiu nas Filipinas foi uma decisão da série. Ah, tá. Então não tem.
Não.
O jogo dá outra história ou ele simplesmente não fala nada de como surgiu?
O jogo não adentra nisso.
É, o jogo... Não. Por isso o jogo tem os créditos, né? Que ele vai... É como se fosse a abertura do jogo depois que a Sarah morre. E ele simplesmente vai mostrando as narrações como se fossem jornais, mostrando tudo que tá acontecendo nos Estados Unidos.
Entendi.
Né? Não tem muito de como se chegou lá, se aconteceu em outro lugar. Ele vai dando o desenrolar da pandemia a partir dos acontecimentos que levaram à morte da filha do Joe. Antes disso, a gente sabe nada.
Assim, tinha várias teorias, né? Algumas dessas eles até aproveitaram e inseriram na série, que eu achei legal também.
Tinha uma coisa a ver com trigo? Que eu vi uma coisa...
Tinha. No jogo realmente não lembro que eles chegam a citar o trigo, mas na série o trigo, os cereais em geral, né? Ah, foi onde o fungo ele se disseminou.
É uma questão de biologia. Fungo é muito fácil de se proliferar em cereais.
Porque em vários momentos eles falam sutilmente, tipo, ela pergunta pra ele, olha, você já comprou o trigo pra gente fazer o bolo? Não, eu esqueci. Tá. Olha, já tem aqui, eu quero fazer panqueca. Tem outro, eu esqueci isso, tá. Aí quando ela vai na casa dos vizinhos, olha, você quer um biscoito? Ela fala, não quero, não sei o que tal. Então, é meio que mostrando de forma sutis que ela não...
De que eles não seriam infectados.
É. Porque eles não consumiram.
Porque eles não consumiram o produto.
É muito interessante. Voltando, né, esse primeiro episódio, que ele é riquíssimo. Uma cena que eles falam sobre o fato daquela senhora da casa ao lado, né, ter ido muito ao médico na cidade, não sei o que. E eles falam que foram mais as pessoas da cidade que se infectaram. E ela tava na cidade naquele dia mais cedo.
É.
A atriz olha assim, com um rosto muito assustado. E isso, nossa, essa atriz é muito boa mesmo. Eu tô lembrando aqui agora. Ela fala assim, nossa, mas a gente tinha que ter ficado muito tempo lá, né? Pra desinfectar. Tu percebe aquele medo da criança mesmo.
Uh-huh.
Mas voltando, aí no segundo episódio, a gente volta a acompanhar os três, né? O Joe, a Ellie e a Tess, que estão tentando levar a Ellie pro Capitólio, que seria ali perto, né?
Sim.
A princípio, seria uma missão muito simples.
Um pulinho.
Só atravessar a cidade, ele já conhecia um caminho, pra ele seria a fichinha.
Nunca tinham saqueado nada ali por perto?
Nunca, jamais. É uma coisa importante que a gente esqueceu de citar. Eles descobrem que a Ellie foi mordida, né? Infectada, não. No final do primeiro episódio.
Sim.
O guarda faz o teste nela, dá aquele vermelho gritante.
E foi a última coisa que ele viu, coitado.
E aí, nesse início do segundo episódio, eles meio que não sabem o que fazer, né? Eu realmente não sei o que eu faria no lugar deles, assim, porque... Toda a vida daquele mundo é baseada em tentar se proteger do vírus, do fungo. Toda a vida deles é baseada nisso. O que acabou com o mundo foi o fungo. O que faz as pessoas ficarem violentas, em tese, né? Seria o fungo. Então, estar perto de uma pessoa infectada deve ser um terror, né?
É, mas aí tem a mudança. Porque no game, tu pode ser infectado no ar por causa dos esporos. Ah. E no jogo, a pessoa tem que entrar em contato mesmo pra poder passar o... Então, a maneira de se infectar mudou muito o contágio. No jogo, se tu entrar numa casa e tiver esporo, tu pode se infectar. Na série, tem que ter um infectado pra te morder, pra te dar o beijo da
morte.
Beijo da morte e tal.
Os produtores não quiseram fazer mais uma série com
máscara. Entendeu? Uhum. Né? Então, assim, ao meu ver, é uma mudança bastante drástica, assim, do medo da infecção. Porque tu podia estar numa zona de quarentena e tu entrar num porão numa casa e se infectar.
Se eles levassem isso pra série, em todo lugar que eles entrassem, eles teriam que colocar uma máscara, né?
E esse é um problema.
E quando eles não usassem, teria uma incoerência. E não vai botar eles de máscara o tempo todo, não. Tem que aparecer os atores, né? Tipo,
sei lá. Tá pagando milhões pra esse cara, tem que mostrar a cara dele.
Com certeza, né?
Até o filme mas não era nem o Tom Cruise.
Ah, mas até no filme da Marvel, né? Não quero saber se o personagem tem capacete ou máscara, né? Ele apareceu, desceu no chão, atirou a máscara, porque tem que aparecer a cara do ator.
Se bem que o Pedro Pascal no Mandaloriano nem mostra a cara dele, né, coitado?
Por isso que eu falei.
Mas ele mostrou em mais de um episódio, inclusive, o plot da terceira temporada é ele sofrendo por isso.
Ele é muito lindo. Tá, vamos voltar pro episódio.
Eu não sou família?
Não, você é uma carga.
It's okay, baby girl.
Uma coisa muito interessante nesse segundo episódio é que eles exploram muito mais a biologia dos infectados. Tirando a morte da Tese, eu acho que foi o ponto alto desse segundo episódio. Primeiro, eles exploram o fato de existir uma rede fúngica, né? Que é uma coisa que existe no mundo real, está sendo estudado agora. Existe uma rede fúngica que é mundial, como eles se comunicam entre si, através de raízes no subsolo. Inclusive, exploram isso muito no Star Trek Discovery, que é muito boa, assistam essa série. O fato de, por conta dessa rede fúngica, eles conseguirem se comunicar, né? Uma coisa que não existia no jogo. Eles introduziram nesse segundo episódio da série, mas não foi muito explorado daqui pra frente, né? Só fizeram introduzir.
É uma coisinha ou outra e tal.
Um ponto que eu gostei muito desse episódio foi que a gente conseguiu ver mais da ambientação mesmo. Eles estavam em espaços mais abertos, então a gente conseguiu ver o que restou, né, do mundo, como que a natureza tomou conta depois que os humanos saíram. E eu acho bem bacana esse conceito, assim, na natureza tomando conta dos espaços.
Sim,
Que é um negócio também que eles exploram muito no jogo. Esse episódio acho que é um dos mais bonitos visualmente, assim.
Que é uma característica do jogo. Jogo, né?
Sim.
Entrar nas cidades conforme eles vão avançando, né? Sempre tem aquelas panorâmicas, né? O prédio aí tá crescendo mato, tem árvore crescendo e tal.
Isso me lembra também muito do jogo, um jogo de PlayStation 3, Xbox 360, que é o Enslaved.
Sim, que é um nessa jogo pegada também, os cenários.
O cenário é muito bonito, muito riquíssimo, um ótimo jogo. Nossa, eu farei um vídeo sobre isso.
Que jogo bom.
E outra coisa que a gente fica vendo também é que os infectados não vão ser 100% CGI, né? O trabalho de maquiagem que eles fazem nesse episódio já apresenta, assim, um negócio mais elaborado, né? Que a gente eles se deparam com os instaladores, com os clickers, pra quem é metido e fala inglês.
Eu cheguei a ler uma matéria que muitos deles foram selecionados por serem fãs dos jogos. Pra reproduzir os movimentos que realmente aconteceu no jogo.
É interessante isso que a Aline falou, porque a gente tem um contato tanto com os clickers, né? Com os infectados, que seria um segundo estágio de infecção, né?
Acho
que são pessoas que... O cérebro deles já foi tomado pelo fungo, então eles são completamente cegos, seguiam pelo som. E quando eles entram nos ambientes fechados, a tensão é muito grande. Porque eles têm que fazer silêncio. A gente se pega fazendo silêncio junto com eles. Inconscientemente, justamente por conta dessa tensão.
Imersão.
Exatamente, a imersão. A gente tem um contato com aqueles que já foram incorporados às paredes, né? São, que em tese seriam aqueles infectados em estágios que eles morreram e o fungo tomou conta do corpo deles.
E também a maquiagem, muito bacana.
Bem prático, muito bem feito. Agora, a primeira cena de combate, entre aspas, né, dos personagens com os infectados nesse episódio foi incrível. Me passou toda a agonia que eu sentia jogando o jogo. Porque não é um negócio bonito, né? Ai, não é tipo fazer pose, apontar arma e pá, 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 pá. Não. É um negócio... É loucura. São as pessoas prestes a morrer, entendeu? Desesperadas.
Tu assistiu, olhou aí e disse assim, eu ia morrer aí, né?
Eu ia morrer aí? Não, eu ia morrer antes de sair da cidade.
Tem aquela lição que sabe que não tem continuidade.
E não tem continuidade.
Eu não sou família?
Não, você é uma carga.
It's okay, baby girl.
Eu achei bacana que eles não colocaram aquele... Geralmente, nesses protagonistas de séries de ação, né? Tipo, o Rick do The Walking Dead. Ah, é policial, então ele nunca vai errar um tiro. Pô, o Joey até serra 500 mil tiros, não acerta em nada. Quase só falta atirar um no outro. Até eles conseguiram acertar o infectado.
Pois é.
Quando a gente fica, pô, tu não vai acertar esse tiro, cara. Vai morrer.
É interessante, porque apesar deles serem muito bons, né?
Uhum.
No momento de aflição, de desespero, a pessoa perde completamente controle do seu próprio corpo, até.
Eles deixam bastante claro da seguinte situação. Eles são bons pra lidar com seres humanos. Parece na série, tiver que torturar, atirar e tal. Mas o que é que a Tess fala pra Ellie? Não adianta nada você sendo ser infectada se um instalador te rasgar no meio.
Vai morrer de qualquer jeito.
É. O medo é porque eles sabem que eles são primais, assim, não interessa. Eles vão pra cima de ti, vão te morder, se tiver oportunidade, vão te rasgar no meio e vai morrer. Se tu bobear...
Não adianta pedir por favor que não vai ter.
É. Né? Se tu bobear, já era pra ti. Eu acho que é por esse lado aí a questão de quando eles estão enfrentando os instaladores, assim, por mais que eles sejam experientes, etc. Acho que a sensação é bem diferente mesmo.
E é interessante porque não fica no campo da Tese, né? Acontece. Uhum. A Tese, ela é infectada nesse primeiro combate que a gente vê ela participando.
Coitadinha. É. Grande Tese.
Eu acho que esse é o momento que ela tem uma noção da importância da Ellie, né? Tanto que quando ela revela que tá infectada, o que ela pede é que o Joe continue com a missão, leve ela em frente, né?
Ellie também é mordida nesse episódio, né?
A Ellie também é mordida.
A bichinha, coitada, novo. Parece um pedaço de pão. Toda hora alguém morde ela.
A Tess, ela fica pra trás, ela se sacrifica justamente porque ela, já nessa perspectiva de alguém que tá prestes a morrer por conta da infecção, ela entende a importância de ter uma esperança.
Uhum.
Ela fala em voz alta que a Ellie é a única esperança, ela acredita nisso. E o Joe, né, mais por respeito a Ellie, a Tess, perdão, segue em frente. E tem aquela cena do beijo, né, que mexeu com a internet durante quase uma semana.
Muito sexy.
O beijo do infectado, né?
Eu acho que isso teve um motivo de não ter se permitido arregaçada a Tess, coitada. Porque tem toda essa questão, né, dos fungos terem uma rede, de serem interligados, aí deve ter percebido de alguma forma que ela já havia sido infectada e o fungo dele se comunicou com o fungo dela. Então eles só fizeram, venha se juntar a nós, ao nosso grupinho, à nossa família.
Quando a luz do fungo meu...
Não fazia mais sentido o já foi infectado, então não precisa mais.
Já tá no nosso
time. Ele vai com a maior calma lá.
Sim. É justamente essa conexão, sim, né, de como é que ele percebeu, como é que ele sabia.
Exatamente. E acho que tá bem interessante o que... É mais pra mostrar porque, se tu for ver a série num geral, tem poucas cenas assim com ataques mesmo deles, porque, afinal, pô, já depois de 20 anos, ele sabe exatamente onde tem que ir, ele sabe como evitar dar esses ataques, então tu não precisa todo episódio ter... Não precisa ter um Walking Dead, né? Que todo episódio tem um ataque lá com os infectados, desse tipo.
Isso deu polêmica.
Mas eu acho que faz totalmente sentido, porque a questão não é o jogo videogame. No videogame, sim, tu tem que ter lá, porque tu tem que ter ação e tal. Na série, não faz sentido de toda hora eles se colocarem numa situação em que eles vão ter que atirar, eles vão ter que se esconder, eles vão ter que tal. Não, pra mostrar que os perigos que eles vão enfrentar são mais dos seres humanos mesmo. Não são mais tanto deles, porque, como eu falei, depois de 20 anos, eles já sabem os modos operantes. Eles sabem que tem que correr, tem que evitar. E aquela história, tipo, não é... Pode aparecer quando vier e é headshot e pronto. Não, eles têm que evitar ao máximo. E acho que, pra mim, ter poucas dessas cenas foi mais coerente.
Valorizou, né?
Exatamente. Valorizou muito mais essa cena lá. Tanto é que, em uma cena, a Ellie é mordida, a Tess é mordida, eles quase morrem lá e tal.
O Joe é... Ah, não.
Nesse momento ainda não é, porque mais dois de três. pra mostrar como é difícil.
Mas ficou todo lascado.
Exatamente.
E sabe o que é interessante, Marci? Que depois desse episódio, dos próximos dois episódios, os infectados não são perigo nenhum. Eles aparecem no quarto. Na quarta não, no quinto eles aparecem, né?
É.
Eu acho que foi tudo construído, aquela questão, né? Primeiro episódio, ipsis litteri, o jogo. Uhum. Aí no segundo episódio, mostra lá eles combatendo os infectados, o pessoal queria ver as cenas de ação, né? Aí é uma outra forma de pegar e jogar o laço no cara. Sim. Aí a partir do terceiro, aí já começa mais a questão da construção das relações, né?
Exato.
Sim. E do universo como
um todo,
gente. E do
universo como um todo.
Os dois primeiros episódios são mais pra mostrar, olha, a situação é essa, essa, essa. Pronto, entendeu? Tá, não vou precisar repetir, ficar repetindo mais um ataque pra mostrar que eles são perigosos, mais pessoas sendo mordidas pra mostrar o quanto é difícil combater eles. Não precisa, não precisa repetir. Você dá liberdade de mostrar outros pontos dessa trama.
Love will abide. Take things in stride.
Mas vamos lá. Bill e Frank.
Perfeitos, amo vocês. Saudades.
Esse já é o primeiro episódio filler. É, antes de mais nada, não é porque, episódio filler, quer dizer que é ruim. Não, não tem nada a ver com isso. Episódio filler é aquele que a trama, teoricamente, não avança na história principal.
Sim, sim.
Vai usar pra quê? Pra explicar alguma coisa ou desenvolver um pouco mais sobre o personagem. Que é mais ou menos isso, né? Porque a ideia mesmo pra o avanço da trama era basicamente o Joe e a Ellie chegarem em determinado ponto, né, com pessoas conhecidas, pegar lá ajuda com eles pra conseguir poder prosseguir. Mas, no meio de tudo isso, eles vão contar uma história maravilhosa.
Linda.
Entre duas pessoas, que na minha opinião é um, poxa, o melhor filme que eu já vi, tudo quanto é série.
Podia ser um filme.
É, exatamente. Podia ser um filme, podia
Amor
ser um
spin-off. Apocalipse.
Acabou o episódio, acho que tem 1h20. Eu falei que, cara, eu quero ver mais disso. Então, toda vez que dá um avanço muito grande na história, tava lá contando a história, tal, aí tá lá, 5 anos depois, né? Poxa, por que tá pulando tanto assim? Então, bora continuar assistindo, tal. Porque a gente quer acompanhar mais, porque conta de uma forma tão, tão bonita e tão coerente que, cara, eu quero acompanhar essa história. Sim, beleza, eu tô assistindo The Last of Us, tal, mas, poxa, tu tá me apresentando uma história bacana. Da mesma forma que eu queria ver mais da Sarah, do primeiro, esse episódio do Bill e Frank eu queria ver mais.
É, mas porque, como acontece muito, a história do Joey com a Ellie é só mais uma história dentro do mundo que tá infectado. Então eles pegaram, contaram uma história dentro desse universo.
E eles fazem muito isso na série, né? De tirar o protagonismo deles, apesar de eles serem os principais.
Os fios condutores, né?
É. Os seus artistas.
Seus filhos condutores.
Movimentarem a trama.
E ganharam mais dinheiro.
Exatamente. A trama principal seguir eles, mas o universo não se limita a eles. Tem várias outras histórias a serem contadas, tem vários outros. Três vidas por aí.
É, por isso que o Walking Dead já tem mais 10 séries derivadas.
Né? Meu Deus do céu.
É verdade, né?
Tem algumas coisas que eu achei muito interessante sobre essa série, sobre esse episódio, na verdade, que foi, primeiro, o fato do Bill ser esse cara meio maluco, né?
O Ron.
Aham, sim.
Paranoico.
É o Ron Swanson.
Cara paranoico, cheio das teorias da conspiração, é um cara que ele não fica triste quando tudo acontece, tá percebendo na expressão dele que é como se ele estivesse esperando aquilo por muito tempo, né?
Mas esse que é a vantagem do cara que é meio peinado.
Exatamente.
Ele tá a vida toda se preparando pra aquilo.
Só que ao mesmo tempo, ele é mais que isso, sabe? A gente consegue ver o personagem para além disso. Ele é uma pessoa muito sensível. Ele é uma pessoa que tem um apuro manual muito grande. Ele consegue, assim, ele é um cara de 1001 habilidades, né? Ele consegue sobreviver sozinho naquela cidade e fazer tudo funcionar.
É o personagem bombril.
Porque mesmo antes de tudo acontecer, ele já era uma pessoa solitária. Assim, pelo pouco que a gente acompanha dele, a gente vê que ele já não tinha família. A história que ele conta muito, muito curta pro Frank, ele não tinha um companheiro. O companheiro que ele teve por algum tempo, ele perdeu. Então, ele já era uma pessoa solitária e aquilo, o que mudou, na verdade, foi o mundo externo. A vida dele já era aquela. Pra ele não teve tanta diferença.
Além disso, ele tem uma sensibilidade artística, né? Pra música, pra culinária, que, entre aspas, não combinaria com esse arquétipo de personagem. E o encontro dele com o Frank meio que faz com que ele consiga explorar muito mais esse outro lado dele, que às vezes nem ele dava muita importância, né? Então, essa união entre os dois personagens, o que é muito interessante também, né? Porque o fato de um casal gay conseguir, né, chegar até a idade, terceira idade, né? Uhum. Conseguir envelhecer junto com muito mais segurança no mundo pós-apocalíptico do que eles conseguiriam no mundo normal.
E sem matarem eles gratuitamente numa série, que é o que sempre acontece em todas as outras produções.
Eles conseguirem chegar nesse ponto, amadurecer a esse ponto, né? De morrerem juntos nessa cena linda, né? Então, no mundo em que as pessoas morriam, né? Mais variados motivos, eles tiveram a chance de escolher como eles viveram, de escolher como eles morreram. E isso, eu acho que foi o grande...
Um privilégio, né?
Foi o ponto mais bonito desse episódio. Uhum. Fora todas aquelas nuances, né? Da vida dele se adaptando um ao outro, eles construindo uma vida juntos, enfim. Foi um episódio que me fez chorar.
Você nem o que dizer, só sentir. O Bill tem que fazer um tutorial de como capturar um gostoso.
Tava um buraco. Ele deixou um tutorial.
Como capturar um gostoso, joga na internet.
E é interessante porque, voltando, né, à história principal, isso foi muito importante para dar um pouco mais de base pro Joe na missão, né, dele com a Ellie. Uhum. Quando o Bill escreve naquela carta que o Joe entenderia como ele estava se sentindo, como é encontrar alguém para cuidar, quando ele fala que ele nunca sentiu medo até conhecer o Frank, eu acho que o Joe ele percebe ali um pouco da importância dele, dessa missão dele. Não só o protetor, mas pra frente pai da Ellie, né? A gente vai chegar lá.
Spoiler!
Pai. Um pit stop, né? Porque tomar um banho depois de tanto tempo deve ser muito bom.
É porque vale também lembrar, como o Batalha falou, né? O Bill, ele era aquele cara que era o sobrevivente, né? Como é que é o termo mesmo?
Sobrevivencialista.
É, sobrevivencialista. O cara que tá preparado pra sobreviver, não importa qual a situação seja. E aí o Frank dá um significado tão grande pra vida dele e tal, que chega num ponto em que o Frank desenvolve uma doença degenerativa, né, que decide que, olha, esse vai ser meu último dia, quero um dia especial e tal, e depois decide tomar muitos remédios e morrer depois de um dia extremamente feliz. E o Bill, simplesmente, ele decide, o cara que era o sobrevivente e tal.
Viciado em viver.
Exatamente, ele decide que, não, eu vou com você, porque pra ele não importa mais sobreviver, ele não importa mais pra ele uma vida sem o Frank.
Não tem mais então, por que continuar ali, né?
É, pra que continuar? Pra ele, tal, tá, eu já tive uma vida maravilhosa e proporcionou isso, aí o paralelo com o Joey, né, que ele vai falar depois na carta, né? Tipo, ele lutou, ele protegeu o máximo que ele pôde o Frank, então, tipo, ele deu sentido à vida dele, né? E agora, nesse momento, sem ele já não faz sentido. E eles acabam morrendo juntos. Que é o que o Joey, ao ler a carta, vai ver pela segunda vez, né? Porque quando a Tess despede, ela fala, olha, proteja quem você pode salvar.
Como se ele fosse fortalecendo um propósito de vida,
isso,
né?
Isso, tal.
Interessante. E daí eles seguem, né? Eles seguem em viagem. De novo, aí ele pega uma arma escondida, apesar dele.
Ela pega uma presa.
Né? Tanta arma aí. E eles seguem viagem, eles conseguem a bateria do carro, né? Uhum. Viajam pra caramba. Porque de Boston pra Kansas City é uma viagem boa.
Aquele carro aguentou, viu?
Até que eles chegam em Kansas City, né? Onde eles vão encontrar uma situação meio diferente.
Springtime when blossoms unfold, the pastures were green and the meadows were gold.
O quarto episódio, eles chegam em Kansas City, que tá a via principal que daria acesso à estrada pra Wyoming, né? Onde eles estavam tentando chegar.
É, pra encontrar o Tommy.
Encontrar o Tommy, isso. Lembrando, né? Nesse ponto, as tentativas de encontrar os vagalumes foram todas frustradas.
Os vagalumes estavam todos apagados.
Tá sempre outro castelo. O vagalume parece a Peach.
O que faz sentido com o cogumelo.
É, verdade. Olha, faz um vídeo de teoria da conspiração. Eles chegam nesse lugar, a estrada tá completamente bloqueada. O Joe teria que dar uma volta muito grande pra conseguir contornar a cidade, então ele decide ir por dentro da cidade. Foi uma péssima ideia. A cidade, nesse ponto, foi tomada por um grupo de pessoas que derrubou a Fedra. O carro deles foi alvejado, ele bate com o carro e eles são atacados por um grupo de pessoas. É muito interessante aqui porque, enfim, o Joe dá conta, né? Boa parte, só que a gente mostra um pouco da fragilidade do personagem. Ele não consegue escutar um rapaz muito jovem chegando por trás. Ele acaba lutando com o rapaz, ele é rendido, ele tá prestes a ser estrangulado quando a Ellie chega por trás e dá um tiro no... Uma pessoa que um rapaz não deve ter uma idade muito, muito diferente da dela. Deve ter uns 17, 18 anos. E a gente percebe no olhar dela que aquilo meio que machuca ela também, sabe? E afinal de contas, ela não chegou a tirar uma vida, mas ela acertou ali no ponto que deixou ele...
Paralisado,
né? Ele não consegue sentir as pernas, o Joe manda ela voltar. A paz entra em desespero, começa a chamar pela mãe, que é muito interessante no The Last of Us. A gente vai ver mais no segundo jogo que os inimigos, né? Os vilões, eles são muito humanizados. eles têm nome. Se alguém encontra o corpo de outra pessoa que a gente matou, eles chamam pelo nome da pessoa. Essas pessoas pedem clemência. Nesse caso, o menino chamou pela mãe, tentou negociar a vida dele. E mesmo assim, o Joey foi lá e matou o moleque. Isso fragilizou um pouco a Ellie, mas deixou o Joey preocupado, porque ele fala que nenhuma criança deveria fazer aquilo, né? Ela fala que não foi a primeira vez, a gente vai perceber isso mais pra frente, vai entender, né? Da outra vez que ela precisou matar ou atirar em alguém. Uhum. Aqui a gente cria um vínculo, eu percebi que se criou um vínculo muito importante entre os dois, porque ela salvou a vida dele, né? Foi a primeira vez que ela salvou a vida dele. E ele percebe, ele reconhece isso, tanto que ele deixa ela ficar com a... E nisso eles têm que dar um jeito de sair da cidade, né?
Não, acho que criou na cabeça dele essa noção, ficou mais nítida de que eles estão juntos. Rapaz. Até então ele tava tratando ela como uma simples carga, um pacote, algo que ele tinha que carregar. Mas não, agora ele vê que eles podem proteger um ao outro, eles podem se ajudar.
E é muito interessante porque nessa cidade a gente percebe que essas pessoas que tomaram o controle é liderado por uma mulher. O nome da personagem é Kathleen, né?
É Kathleen.
Eu esqueci o nome da atriz. Ela fez Two and a Half Men por muito tempo.
Aí a gente vê que a gente comentou antes, que já não, o poder ali já não tá com o pessoal da Fedra, não tá mais com os militares, já é um outro grupo, outra dinâmica, mas ainda assim bem parecido, né?
Ela é uma pessoa bem autoritária, ela é uma pessoa violenta, tá procurando outros dois fugitivos ali, dois irmãos que estão fugindo, né, desse novo poder em Kansas City, e são pessoas que estão chamadas de traidores a todo momento, né? Uhum. Temos que achar, são traidores, onde é que eles estão? Ela prende pessoas que talvez tenham informações. Ela não tem medo de matar nem a pessoa que fez o parto dela. E essa junção de objetivos do jogo da Ellie de sair da cidade vai se encontrar com essa junção, com esses objetivos do Henry e do Sam, que é o nome desses outros dois personagens. Qual é o papo? A Fedra tomava conta de Kansas City. O irmão dessa personagem era líder da resistência, né? Não eram vagalumes, era uma resistência local. Ele era uma pessoa, pelo que a gente encontra na série, super preocupada com quem ele toma conta, super preocupada com o bem-estar das pessoas. Só que ele é entregue pra Fedra pelo Henry, que é o irmão mais velho, porque o irmãozinho dele precisava de remédios. Tava num estado grave de leucemia, e só quem tinha esse tipo de tratamento era a Fedra. Então o Henry, ele é um traidor dentro daquela comunidade. De fato, ele entregou o líder deles, que era uma pessoa super benquista, super carismático. Era um herói. Se a gente conhecesse esse personagem, com certeza seria alguém que a gente gostaria muito, pelo que a série mostra. E a irmã dele é completamente diferente. A irmã dele, ela tá cega pela vingança. Ela quer encontrar o Henry pra se vingar.
Só quer a vingança, né?
Diferente do irmão dela, ela deixa como secundário todo o bem-estar, toda a proteção daquelas pessoas que ela protege. Tanto que nesse episódio, quando o capanga dela chama ela e mostra, olha, tem alguma coisa acontecendo no chão. Ele mostra o subsolo sendo empurrado. Ela fala, deixa quieto.
A prioridade dela é a vingança.
É a vingança, não a segurança do grupo.
O grupo, exatamente.
E é claro que isso tem consequências, né? Uhum. Acontece que nessa cidade, a Fedra colocou os infectados todos no subsolo, eles estão presos lá não sei quantos anos. O que acaba sendo bom, porque é a via de fuga do Henry, do Sam, do Joe e da Ellie. Eles conhecem o subsolo, eles sabem quais não estão cheios de infectados. E daí eles conseguem tentar fugir. Só que, e aí a gente chega na apoteose desse quinto episódio já.
É porque é entrelaçado as duas histórias, né?
É como se fosse um episódio duplo.
Só como se fosse um episódio só, né? Vai se entrelaçando.
Que é a fuga deles, porque se até então os infectados eram um problema, aqueles foram uma solução, na minha opinião.
Na verdade, se não fossem os infectados, tinha acabado a série ali.
Exatamente.
Estão encurralados.
Eles conseguem sair da cidade juntos, se ajudando, né? Uhum. É muito interessante porque o Joe, ele não confia muito no Henry.
O Joe não confia em ninguém.
Quando o Henry fala que ele caguetou o líder da resistência, o Joe fala, você é um traidor, né?
Ele é rápido em julgar. Mas aí quando o Henry explica o porquê que ele fez isso, ele meio que compreende porque ele também já fez muita coisa errada pra proteger os dele.
Exato.
É aquela questão, né? A gente tende a julgar o outro, mas cada um tem sua prioridade, cada um vai fazer o que é melhor pra si e pra aquelas pessoas que eles gostam. A Kathleen mesmo, apesar dela ser a vilã, ela é muito parecida com o Joe.
Ela só tem mais comandados, né?
Por conta da perda que ela sofreu, ela perdeu a humanidade dela, que era algo que era muito importante pro irmão dela, mas, e assim como era importante pra Sarah, o jeitinho da Sarah, o quanto que ela queria que o Joe fosse mais sensível, fosse mais participativo em casa. Tudo isso tem esse paralelo, né? O irmão da Kathleen era um tipo de pessoa, ela era uma pessoa enquanto ela convivia com ele, depois que ele partiu, ela mudou 100% e foi desse jeito, né? Ela só queria a vingança, só tava preocupada com os sentimentos dela, ela queria extravasar aquela violência, aquela raiva.
Ela tava em luto, né?
É, aquela culpa que ela sentia também, de alguma forma, e a maneira que ela achou, pro azar do Henry e do Sam, teve gente que apoiou ela e seguiu ela. São pessoas que têm suas prioridades, têm seus traumas, têm seus sentimentos e tomam decisões baseadas nisso.
Eu não sou família?
Não, você é uma carga.
It's okay, baby girl.
E interessante, assim, Marci também que não jogou o jogo ele já faz uma discussão que não é maniqueísta, sabe? Não existe bem e mal, vilão, herói, não existe nada disso. Existem pessoas com objetivos e se o teu objetivo é diferente do meu, a gente vai, né? Tanto que é justamente o que motiva um segundo jogo. O segundo jogo, ele é todo baseado nisso. O cerne dele é justamente esses dois pontos de vista que são contrastantes. Aqui na série eu achei interessante que eles não só não deixaram de lado, mas eles exploraram bastante nisso. Mas eu acho que esse episódio foi o principal. Nesse episódio eles exploraram bastante. Que quando a gente vai olhar pra história da Catherine, a gente percebe que ela é uma pessoa que tá com raiva, né?
Sim.
Porque o irmão dela foi traído, foi assassinado, entendeu? Quem não ia querer vingança numa
por alguém que eles conheciam, alguém que tava próximo deles ali.
Pois é.
Eu não sei, amigos, não família, mas era alguém conhecido, alguém que em tese tinha uma certa confiança.
Pois é.
Talvez tivesse acompanhado a história um pouco mais pra trás, você estaria no lado dela.
Entendendo
muito mais melhor a história dela e considerando mesmo os outros como vilões.
Tivesse conhecido o irmão do jeito que ele descreve, o irmão dela, do jeito que descreve que ele era.
Aí já nem mata logo o rei.
Eles estão fugindo da cidade, eles conseguem sair dos túneis já fora da cidade, só que eles são encurralados por um sniper. O sniper chama todo mundo, chega um comboio, só faltou um tanque ali, né? E eles estão encurralados, né? Não tem jeito, eles vão ser mortos, eles são capturados, só que o Joe lá de cima, né? O sniper, atirador de elite, consegue atirar no motorista do caminhão, o caminhão tomba, abre um rombo.
Na força do ódio.
No chão. E o que que sai de lá?
Um baiacu.
Sai uma porrada de infectados e aí é pega pra capar, cada um por si. Não tem jeito.
O baiacu que eu falei pro Eck que era efeito prático, sim. Ele falou, impossível. Eu falei, então vamos ver quando saiu o making of do episódio. E tava lá, o bonecão.
Impressionante.
Todo montado.
Esse infectado realmente é do jogo?
É.
Baiacu é do jogo.
Ah, o nome dele é baiacu.
Baiacu. Baiacu traduzido aqui no Brasil, né? Em inglês é bloater, né? Alguma coisa assim. É tipo um inchadão, alguma coisa
assim. Ah, sim, tá. Mas deram alguma explicação do porquê que ele chegou a esse estágio?
Então,
estágio a mais?
É um estágio a mais. O baiacu é um infectado que ele já tá há muito tempo com os fungos no corpo e os fungos eles acabam criando camadas e mais camadas de fungo em cima do corpo da pessoa.
Não é todo mundo que consegue virar um baiacu, acho que deve depender do organismo da pessoa, né?
Aí a gente já não tem.
Senão ia ter 1 milhão de baiacu por aí.
O baiacu no jogo ele joga esporos em ti.
Ai, que horrível.
Se não fosse por todos esses infectados, eles não teriam conseguido fugir.
Eles salvaram o dia!
Exatamente. Só que assim, né? De novo, ninguém sai ileso.
Ai, não fala que meu filho, eu me apeguei demais a esse menino.
Eu confesso que eu tava esperando muito esse episódio, porque é a parte do jogo que eu acho mais pesada, assim.
Que já passou por cima, né? Que a gente falou um pouco rápido, mas o que eu gostei bastante também nesse episódio foi a relação que a Ellie criou com o Sam.
Sim.
Né? Que até então a gente via ela assim, ela conviveu a maior parte do tempo com o Joe, que não é uma pessoa muito aberta, não é uma pessoa muito brincalhona. E ela, apesar de toda a vida que ela teve, do que ela passou, ainda é uma criança. Então ela tem as tentativas, né, de fazer piadinha, de querer ter uma conexão maior com a pessoa que ela tá convivendo ali. O Joe não dá abertura.
Sim.
E quem ela encontrou da faixa etária, né, dela mais próxima foi o Sam, que inclusive o ator é surdo na vida real. Sim. Eu achei perfeito a série ter chamado ele pra fazer também esse casting, foi impecável. E deu pra ver um pouco mais dessa inocência nela, né? De querer brincar, de gostar de história em quadrinhos.
Sim.
Deu pra ver um pouco mais dela sendo criança mesmo, o que seria a vida dela se o mundo não fosse desse jeito. E o Sam, justamente por ele ser um pouco mais protegido, né? Por ele ser surdo e por ele ter ficado doente, ele acabou não tendo tanto contato com violência, apesar dele compreender muito bem como é que as coisas funcionam. E foi muito legal, assim, foi uma das coisas que mais me tocou, assim, foi ver essa interação entre eles dois brincando. O próprio Henry fala, olha, faz muito tempo que eu não ouço ele rir. E eu achei isso muito, muito fofo.
Foi a última oportunidade que ele teve de ser criança, né?
Vou chorar.
O Eu tenho uma denúncia pra fazer antes.
Por favor.
Mas antes, ou quer falar logo sobre essa página? Não, porque não é minha denúncia, é porque eu vi lá os vídeos do Batalha, novamente assisto, tá muito bem falado. E ele falou que a parte em que a Ellie começava a falar aquelas piadinhas, os trocadilhos, não sei o que, não sei o que, era simplesmente uma fanservice. E eu acho que uma coisa muito importante pra série, porque o poder das piadas toscas e os trocadilhos é algo que vai salvar a humanidade.
A quebra da tensão ali.
Exatamente, porque aquilo que faz, que quebra de fato mesmo uma barreira, uma das barreiras lá que o Joey cria com ela, faz com que ele ria pela primeira vez depois de um tempo lá, porque, cara, ninguém consegue resistir a uma piada tosca, por mais tosca que seja. Aliás, principalmente quando é muito tosca. E eu acho que isso é uma coisa muito importante justamente por essa relação entre os dois. E aí é um passo, um grande passo a mais que ela dá pra fazer com que essa interação com eles e que vai culminar nos outros episódios.
Concordo.
Eu então, publicamente peço perdão aqui à humanidade.
Denúncia anotada. E eu quero pedir publicamente a prisão do Neil Druckmann, porque ele acabou com a minha vida nesse episódio.
Sim. Então falei o que aconteceu.
Bom, no final do episódio, como a gente já tava falando, o Joe tá escondido lá na casa com a Sniper matando todo mundo, tentando livrar a Ellie e o Henry, sempre que ficaram que nem um monte de barata tonta no meio dos infectados.
Corre pra cá,
corre pra lá. Corre pra lá, corre pra cá.
Ainda tem a bebê infectada lá.
Ai, é a melhor parte do episódio.
Ah, sim. É, uma criança infectada, sim. Vai, continua com seu relato.
O Henry e o Sam acabam ficando presos embaixo de um carro. A Ellie, muito confiante de que o Joe vai salvá-la. Naquele momento a gente ouve, assim, a música. Pai,
você foi meu herói, meu bandido.
Cantando, assim, emocionando a todos. Vai lá, consegue resgatar eles. Na correria, prestes a escapar. A gente pensou que já ia finalizar o episódio ali, mas não. A Kathleen aparece com arma na mão, falando, não. Eu vou matar esse cara. Mas as tentativas dela são frustradas porque chega a nossa salvadorazinha, a nossa mini querida, a instaladorazinha, contorcionista. A menina é contorcionista na vida real. Tudo, verdade. Eu adoro. O casting é muito bom. E mata essa vagabunda.
Mas...
Porém, nada são flores, nem tudo é felicidade.
Logo todo episódio alguém tem que chorar.
Logo a gente descobre que meu filho, meu bebezinho Sam, foi mordido. E é uma cena muito fofinha, né? Que ainda falando na questão da inocência, né? A Ellie, ele conta pra ela, pergunta pra ela se ele ainda vai ser ele depois que ele virar monstro. Ela corta a mão e coloca um pouquinho do sangue dela, dizendo, ah, meu sangue é remédio, é cura. E ela realmente achou naquele momento...
Ela acredita.
Que ela ia conseguir salvar ele. Né? No dia seguinte ela acorda e como ele é surdo, ele não sabia que ela tava ali. E quando ela vai falar com ele, ele percebe que ela tá lá e ataca ela. Ai, meu Deus, não consigo nem falar mais. E...
ele acaba saindo do quarto, que a gente tava no quarto, aí o próprio irmão...
Tem que finalizar ali a situação.
Essa cena é muito forte, porque quando eles caem no chão, o impulso do Joe, claro, é proteger a Ellen.
Sim. Sim.
O Henry, ele não permite, ele dá um tiro do chão pra impedir o Sam de pegar a arma.
O
Henry não deixa o Joe pegar a
arma. Sim.
E meio que por impulso, ele atira no irmão. Porque, sabe, é como se fosse instintivo.
Não tem pra onde ir.
Tem um infectado, eu vou atirar no infectado. Então são microsegundos, assim, que ele tem que pensar rápido. E depois ele percebe o que ele fez. Ele fala, caraca, o que eu fiz? Tudo que eu fiz até aqui, toda a merda que eu cometi na minha vida, tudo que a gente lutou, todo o esforço que a gente fez, acabou. Não tem mais propósito, entendeu? Não tem mais propósito nenhum. Aí ele se mata. Mas a gente vê o olhar da Ellie descendo, né? Ela tá olhando pra cima, desce, que é acompanhando o corpo caindo, e duas lágrimas escorrem do olho aberto dela. E corta.
E acabou a infância dela aí, coitada.
Não, é mais uma coisa, né? Uhum. Mas mesmo assim a gente percebe o poder da resiliência. Aí ela sai desse momento profundamente abalada.
Quem não?
A cena em que o Joe tá enterrando os corpos, ela traz a plaquinha que o Sam usava pra se comunicar, escreve sorry, né? Desculpe, deixa em cima do túmulo, assim, é...
De partir o coração.
É de partir o coração por isso, e porque o Joe olha ela indo embora, olha pro chão e percebe que podia muito bem ser ele. Tivesse perdido ela e seria ele que estaria sem propósito novamente. Então, assim, eu acho que é um dos episódios que mais cresce os personagens, que mais desenvolve a relação dos dois, que mais desenvolve esse sentido de propósito dessa missão que eles têm de encontrar uma cura.
Na verdade, tudo gira em torno disso, né? A própria Kathleen, eu tô falando muito dela porque eu gostei muito da personagem, que eu achei ela muito complexa. A própria Kathleen, por exemplo, depois que explode lá toda a confusão, os infectados matando todo o grupo dela, o que ela faz? Ela vai atrás do Henry com a arma. Ela não tá nem aí. O Henry, depois que ele viu que não tinha mais porque ele tá ali, não tinha mais propósito pra vida dele, ele decide se matar.
É engraçado que dá pra fazer até um paralelo com a grande do Bill e Frank.
Exatamente, eu já ia mencionar isso.
Dois casos que são muito parecidos, mas também são diferentes, né?
Sim. Tipo,
onde o pessoal, no final, perde uma pessoa muito querida, a pessoa que ele amava, e não vê mais propósito pra continuar.
Sim.
Enquanto que no Bill e Frank foi uma coisa bonita, uma coisa que tava pensada.
Eles escolheram aquilo, né?
O do Henry foi meio que desespero.
Sim.
Acabando com a própria vida.
Galera, o episódio ficou muito grande. O papo rendeu bastante e por isso tivemos que dividir em duas partes. Sendo assim, convidamos vocês a acompanharem a continuação desse papo inofensivo que abordará os quatro últimos episódios da primeira temporada de The Last of Us. Podem ter certeza que está muito boa a segunda parte dessa conversa. Esperamos vocês e não entrem em pânico.